Sons da Terra.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
Tudo bem, Ferri. É sempre bom estar aqui com vocês falando sobre natureza e sobre os bichos, né, da nossa natureza.
É isso aí. Como vai, Luciano Lima?
Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra.
Prazer é todo nosso. Você que está ouvindo a gente pela CBN já ouviu aí ao longo do programa esse som que é misterioso. Essa foi difícil, hein? Vamos ouvir de novo. Já adivinhou quem é? Bem, se você achou o som assustador, quer dizer que esse bicho está cumprindo o seu objetivo, que é realmente causar medo, espantar um possível predador. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, esse som aí é a principal defesa do gambá. Pois é, ele rosna, mostra os dentes para afugentar os possíveis predadores. Ele ainda pode se fingir de morto, que é uma estratégia conhecida como tanatose. Outro dia rolou um vídeo de um esquilo fazendo isso, você deve ter visto. O gambá também se finge de morto, permanece imóvel e diminui a frequência cardíaca e respiratória. E essa história de eliminar um cheiro muito ruim é mais lenda do que verdade. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ô Ananda, o Brasil tem 4 espécies de gambá, sendo que 2 delas são muito comuns nas cidades, né?
É verdade. Quando a gente fala em gambá, né, a gente geralmente pensa que é um bicho só. E pensar que nós temos, na verdade, 4 espécies diferentes aqui no Brasil, né, já mostra um pouquinho da nossa diversidade, né, da diversidade da nossa fauna. E, na verdade, os gambás, de um modo geral, eles são encontrados, né, desde a América do Norte até a América do Sul. E tem ampla distribuição, que vai desde os Estados Unidos até a Patagônia, ali na Argentina. E existem no Brasil, né, 4 espécies. 2 delas são mais comuns aqui na nossa região, vamos dizer assim, aqui no Sudeste, e outras estão em outras áreas de distribuição. O mais comum, então, aqui que a gente tem é o gambá de orelha branca e o gambá de orelha preta. Mas tem também um outro tipo de gambá que leva esse nome de gambá comum e também o gambá que é da região amazônica. E, na verdade, um deles foi descoberto depois porque anteriormente se achava que era uma espécie só e depois distinguiu, né? E muita gente confunde até quando vê de longe, porque acha que pode ser uma ratazana ou um rato, porque ele tem um porte muito semelhante. É, tanto o pelo quanto o próprio rabo, né? Que essa região do rabo não tem pelo, o pelo é ausente, e na região das orelhas também. E isso faz também lembrar como se fosse um tipo de rato, né? Então tem gente que, por essa semelhança, já gera uma aflição, gera algum preconceito, enfim. Mas então, falando dessas 2 espécies que a gente pode encontrar aqui no Sudeste, né? O gambá de orelha branca e o gambá de orelha preta, trazer características dele acho que nem precisa tanto. O próprio nome já traz as principais características, né? O gambá de orelha branca, além das orelhas brancas, ele tem a face toda branca e no meio da testa, bem perto dos olhos, ele tem uma faixa preta. Já o gambá de orelha preta, ele não tem essa face clara, ele é bem mais escuro e isso já diferencia bem e, claro, esse nome característico, né, gambá de orelha preta. Mas o gambá de orelha branca, às vezes, ele pode ser até meio grisalho. Então, visualmente falando, se não tiver num lugar escuro, se ninguém conseguir enxergar com certa iluminação, pode se confundir. Mas a olho nu, assim, numa claridade, é fácil distinguir um ao outro. Mas são bichos, assim, que eu acho bom a gente estar trazendo esse tema aqui hoje, porque são bichos que sofrem muito preconceito, tem muita gente que julga, e são animais de extrema importância para a nossa fauna, né, para o controle de pragas. Um exemplo básico é que eles se alimentam, por exemplo, de escorpião e de bichos peçonhentos. E eles também auxiliam aí na dispersão de sementes. Então, é realmente importante, são bichos importantes, e é realmente importante a gente ressaltar isso para mostrar esse lado para as pessoas, porque muita gente talvez nem tenha interesse em saber, nem quer conhecer, então a gente pode desmistificar.
Até cobra o gambá come.
São animais incríveis. Come escorpião também, né? Come aquele caramujo invasor. Também o pessoal já relatou que ele come. São animais muito importantes a gente preservar. E tem gente que não gosta de ter no quintal, né? Mas eu fico super orgulhoso. Aqui, de vez em quando, passa um gambazinho na frente do meu quintal aqui. Toda vez que eu vejo ele, eu fico feliz de ter um gambá no quintal.
E quando a gente vê esse papel, essa importância, a gente sempre acaba trazendo aqui, né, a importância dos bichos, mas é interessante que são bichos comuns, principalmente que a gente está falando dessas duas espécies, e são fáceis até de serem observadas hoje em dia nas cidades, porque são espécies que estão se adaptando aí até as áreas urbanas. Não é difícil você avistar um gambá andando sobre o muro, às vezes até em fiação, porque eles são ótimos escaladores. Então é um bicho que se adaptou às cidades, está mais perto da gente, mas que eu acho que ainda precisa de um pouco mais de respeito.
É, e a gente aqui talvez possa ajudar a desmistificar um pouquinho dessa má fama tão injusta, né, dos gambás. E o mais incrível de tudo é que, ao contrário do que pregam os desenhos animados, né, os gambás que existem aqui no Brasil não soltam substância fedida. Pois é, o gambá de orelha branca e o gambá de orelha preta eliminam um odor. Sim, tem uma glândula que elimina um odor, mas só para marcar território e atrair parceiros. Mas não são cheiros que chegam a incomodar as pessoas. A espécie que elimina realmente um jato fedido é um gambá americano, o tal do skunk. Tem uma matéria muito legal no nosso site falando sobre isso. Ô Luciano, mas quer dizer que aquela história que a gente vê nos desenhos, que o gambá exala um cheiro ruim, é só lenda ou tem algum fundo de verdade?
Ferro, o gambá levou a fama por conta do cangambá. O gambá aí, igual vocês já comentaram, é um
É uma
marsupial.
outra
O
espécie.
cangambá não é só uma outra espécie, como faz parte de outra família. O cangambá é da família aí do furão, da irara. E popularmente, além de cangambá, é chamado também de jaritataca. O pessoal no interior de Minas Gerais usa muito esse nome. Às vezes o pessoal até fala: nossa, o cara tá fedendo que nem jaritataca. Esse sim.
Olha,
É, tem
vou
os.
abrir um parênteses aqui para falar de um costume que na minha família, assim, a gente tem origem bem da roça, né? E meu pai, quando eu, meu irmão, a gente tava assim alguns dias, não, mas algum tempo sem tomar banho, ele já jogava essa: tá com cheiro de jeritataca, vai tomar banho. É uma expressão bem comum lá no sul de Minas, viu?
Aí, descobriu a origem. E é esse bicho que, na verdade, é a jaritataca. É, eu já presenciei, já tive a infelicidade de presenciar uma defesa de jaritataca, que um amigo meu, a gente estava em campo, ele se aproximou demais para tirar foto. E a jaritataca, na verdade, ela avisa e ela acaba soltando. Ela solta quase um jato, um líquido, que é um cheiro insuportável. Depois tem que jogar a roupa fora, mas também a defesa do animal, né? Em último, não é um animal que cheira, na verdade, ele expele esse líquido que é extremamente mal cheiroso. Mas, igual a gente já falou, a jaritataca não é um gambá. A jaritataca faz parte de outra família de mamíferos.
Inclusive tem essa, né? Desculpa te interrompê-lo, mas inclusive a jaritataca, ela tem característica que a gente vê no desenho, que é aquela questão de ser um animal preto, que tem a faixa branca nas costas, e é bem diferente. Se a gente pegar a jaritataca com os gambás que a gente está falando aqui, eles não têm semelhança, nem se parecem.
Mas, Luciano, qual que é a principal diferença entre as jaritatacas e os gambás?
A Ananda comentou aí da coloração, da pelagem, mas toda a estrutura deles são diferentes. Que, na verdade, os gambás, eles são marsupiais, né? Que inclusive está no próprio nome, que tem origem tupi. Gambá quer dizer seio oco, bolsa oca, que é uma referência à bolsa que os gambás têm no ventre, onde os filhotes que nascem literalmente prematuros, eles olho fechado, tudo é um animal completamente sem pelo, olho fechado, com tamanho bem pequeno, eles migram até essa bolsa e eles se fixam, né, na teta da mãe, e ali eles ficam mamando e se desenvolvendo na bolsa. É, quem está ouvindo essa história talvez deve estar pensando: nossa, mas parece com um canguru, mais ou menos, e é exatamente isso. O gambá, ele é um marsupial tal qual o canguru, o coala e vários outros animais. Então você tem no seu quintal aí, quem já viu um gambá no quintal, um parente distante, mas próximo ao mesmo tempo dos cangurus. E é interessante que essa relação dos gambás com os marsupiais da Austrália, a gente tem dezenas de espécies de marsupiais no Brasil e eles contam pra gente uma história fantástica. Que a Austrália e a América do Sul já foram conectadas através da Antártica, em um período que o clima, tanto a Austrália quanto a América do Sul e a Antártica, estavam um pouco mais para cima. A Antártica nem sempre foi tão fria assim, E essa história, ela terminou mais ou menos entre 66 e 20 milhões de anos atrás, quando ocorreu aí a quebra dessa conexão e a Austrália rumou para um lado, a América do Sul para outro e a Antártica ficou isolada lá no extremo sul do planeta. Então, os gambás, eles são testemunha dessa conexão antiga da América do Sul com a Austrália. E aqui na América do Sul eles evoluíram, permaneceram em tamanhos pequenos, porque você tinha vários outros animais, mamíferos, que ocupavam vários outros espaços. Então os gambás ficaram pequenininhos e pegaram o espaço ecológico deles. Enquanto na Austrália você não tinha praticamente outros mamíferos, e aí os marsupiais evoluíram para ocupar e se tornar toda essa forma inacreditável que a gente tem hoje de canguru, wombat, coala e por aí vai.
Só para acrescentar algumas coisinhas, então, trazendo um pouco mais dessas curiosidades dos gambás aqui no Brasil, a gente fala gambá, mas dependendo da região, tem gente que conhece como sarigüê, saruê, mucura. Então, existem assim vários nomes populares, assim como ocorre com outros bichos aqui da nossa fauna, né? E é legal ressaltar que tem também um projeto que dá para acompanhar no Instagram, para quem quer saber mais sobre os gambás, que é o arroba Projeto Marsupiais, e lá eles trazem curiosidades sobre os marsupiais do Brasil, inclusive os gambás, né? Então, para quem tem mais interesse e quer saber mais curiosidade desses bichos, acho que vale entrar nesse perfil, tem muita informação. Uma coisa legal que eles colocaram lá, que é curiosa, é que um gambá, vamos ver se vocês sabiam disso, um gambá, por exemplo, em uma semana, pode comer até 4 mil carrapatos. Dá para pensar num negócio desse? É muito surpreendente, né? E a gente tem ouvido tanto falar nesses últimos dias sobre a febre maculosa que é transmitida pelo carrapato. Então, ó aí um exemplo, né, de que até nisso o gambá pode ser um aliado. E outra coisa que é interessante falar, até para desmistificar e ter um pouco mais de respeito, eu acho que talvez aqui entrando na questão do fofurômetro, que consiga ganhar mais atenção e carinho, é que quando chega o período reprodutivo, os gambás têm muitos filhotes. Podem variar aí até 15 filhotes, mas às vezes nem todos sobrevivem, isso varia muito. Mas é muito bonito ver a mamãe gambá carregando esses filhotes depois que eles já estão crescidinhos, ela carrega esses filhotes nas costas. E a imagem é muito impressionante, que eles ficam todos penduradinhos. Então essa cena ela pode despertar um pouco mais de afeto pela questão do fofurômetro mesmo. E o período reprodutivo, ele é um período muito desafiador para os gambás, porque também ocorrem muitos acidentes de mãe morrer eletrocutada ou atropelada e os filhotes ficam órfãos, então é um período importante que precisa de mais cuidado, atenção e respeito. E acho que entender mais sobre esses bichos é um fator principal para que evite, né, casos assim. Para mim, se a gente precisasse escolher um motivo para gostar do gambá, né, não que precise de um motivo, mas se precisasse escolher, só de pensar que um animal consegue ser imune ao veneno de bicho peçonhento, isso é uma coisa surreal, né? Só nesse aspecto ele já vale todo o meu respeito e admiração. Uma curiosidade que eu queria falar aqui também, para encerrar, é que foi descoberto recentemente aqui na Serra do Japi, com o biólogo Felipe Amorim, que o gambá também é polinizador. Normalmente a gente pensa em polinização apenas para as aves, para os insetos, né? E eles descobriram que o gambá consegue polinizar uma espécie de planta que é a Cibalium fungiforme. É uma espécie de planta parasita que ela parece um fungo, mas na verdade ela não é. E essa descoberta ela foi feita em 2020 e até hoje eles estão aprimorando esse conhecimento em torno dessa planta especificamente. Então veja o tanto de coisa que a gente consegue descobrir, o quanto dá para se descobrir, pensar em um animal. Por exemplo, o gambá é imune a um veneno e que ele também é polinizador de plantas, isso é muito incrível.
E eles são dispersores de sementes também, né? Comem semente, dispersam sementes, têm um papel ecológico importantíssimo. E também servem de alimento para vários animais na natureza, né? Eu acho que depois, os grandes carnívoros aí que todo mundo gosta, onça, jaguatirica, todos eles servem de alimento para os gambás. Eu acho que ninguém que ouviu os Sons da Terra, esse episódio dos Sons da Terra, vai olhar para um gambá da mesma forma, né? São animais fantásticos.
Uma reportagem recente que a gente colocou no ar foi feita em Analândia, que nós mostramos inclusive a gravação de uma onça parda comendo um gambá. Então ele serve inclusive como alimento para belíssimas espécies selvagens aqui das nossas matas. Só tem qualidade o gambá. E aí a gente descobriu que nem fedido ele é, então a partir de agora você vai poder ver ele com outros olhos. É isso aí, gente. Se você quiser conferir fotos de gambás lá no nosso Instagram, é só acessar o @terradagente. Se você curtiu esse episódio, se você achar interessante compartilhar, se você quiser ouvir outros, é só acessar o seu aplicativo de podcasts preferido ou então terradagente.com.br. Ananda e Luciano, um abraço e até a próxima.
Obrigada, gente, e até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo Som da Terra.
É isso aí. A edição e sonorização foram do Samuel Dias, com apoio no estúdio da CBN Ribeirão, do Maguila, o Alexandre Campos. Até a próxima.